seu podcast sobre psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e eu tô sempre junto com a Carol. Oi, Carol.
Oi.
Tudo bom?
Tudo, e você?
Tudo tranquilo. E seguindo as nossas episódios especiais de quarentena, de distanciamento social, tem a nossa companheira também, Juliana. Oi, Ju.
Oi, Pedro. Oi, Carol. Oi. Olá, ouvintes do Espelho. Espero que estejam todos bem e em segurança.
E em casa.
Exato.
Fiquem em casa. Se você está ouvindo esse episódio na rua, por favor, volta para casa. Tá?
Agora.
A não ser que você realmente precise sair de casa. Aí a gente olha pro lado.
É.
Mas então, gente, falando em ficar em casa, uma coisa que tem surgido muito nas consultas, nos twitters, na vida como um todo, é o que as pessoas estão mais fazendo na sua casa que elas queriam estar fazendo em outro lugar, imagino, que é beber. Encher a cara, tornar o caneco e beber tudo que pode e que não pode, né? Como já dizia Zeca Pagodinho, esses dias também foi dia de algum, né? Às 8 da manhã já estava com o seu copinho e foi saudado pela internet, todo mundo dizendo que esse é um grande homem. Mas é engraçado, né? Porque o consumo de álcool e substâncias tem sido bem relevante ultimamente. Como é que vocês têm percebido isso, Carol e Ju?
Sim, então, tem aparecido muito nos atendimentos, tem aparecido entre amigos, tem aparecido na mídia. O pessoal está falando muito sobre essas questões, eu acho que não só do abuso do álcool, né? Do abuso de várias coisas, várias guilty pleasures, né? Várias coisinhas que aumentam aí a sensação de prazer, então jogar, comprar, até o pessoal que também usa outras substâncias também, né? O pessoal que fuma maconha tá fumando mais maconha, quem...
Mas vem cá, também assistir Legalmente Loira também entra nessa coisa, não, porque... Eu ouvi dizer, um amigo meu disse que era o guilty pleasure dele, assim, sei lá, só queria saber, assim, só pra ver.
Se ele estiver assistindo no repeat, né? Aí tem que dar uma olhada nisso aí.
O velho golpe do um primo meu pediu pra perguntar.
Sempre os primos, né, esses primos, ai meu Deus.
No meu caso, surgiram mais relatos de pacientes que estão em busca de alentos para o sono, muito mais do que o álcool.
Uhum.
Entretanto, nas redes sociais eu tenho notado, aí eu já não sei se é aquela coisa para pertencer e tal, ou se é real, muita gente falando, putz, deixa eu pegar minha cerveja, putz, quero ficar loucão igual o cantor sertanejo da live. Ai, putz, eu matei um vinho durante a reunião da tarde. Tem sido bem frequente, assim. E um pouco assustador também, né?
Nossa, parece um pouco aquela coisa da época de colegial ou começo da faculdade, que era, tinha uma coisa meio divertida, assim, tipo, nossa, eu vou encher a cara. Nossa, eu sou descoladão porque eu fico muito bêbado, assim. E de pessoas que têm aí já uma idade que não cabe muito mais isso.
Não
já.
Diz, né?
Não, galera, eu acho que a galera pode encher a cara quando quiser, dentro dos limites aceitáveis.
Quem somos nós para julgar, né?
Exato, mas só que parece o ficar se achando, ficar achando que é bacana fazer isso por fazer isso, tem me parecido um pouco exagero. O que vocês estão... Impressão minha.
Ah, eu entendo que... é meio que uma subversão. Ah, tá bom, vocês estão me cerceando o direito de ir e vir, de sair de casa, porque eu posso ficar doente, então eu vou bater a boca na minha sarjeta interna, sabe? vou subverter a ordem embaixo do meu chuveiro, sabe esse tipo de coisa?
Sim.
Bater a boca... Sarjeta Interna vai ser o nome da minha banda punk do
já que você não pode bater na rua, não bata a boca na sarjeta na rua neste momento.
Não, pelo amor de Deus.
Adorei isso. Mas só que isso me faz lembrar muito de um episódio que a gente já falou um pouco sobre isso, um pouco sobre procrastinação, que é o tal do Hat Park, uma pesquisa de Hat Park, do, chamada Hat Park, e a Carol que manja disso, porque afinal de contas ela é a nossa psicóloga, já trabalhou no CAPS AD e diz muito a respeito sobre tédio e uso de substâncias, não é, Carol?
Sim, sim. Não, eu sou uma psicóloga especialista em uso de substâncias, dá licença. Mas falando do Hat Park, tem que fazer meu jabá também, né, gente? Nunca fiz esse jabá aqui, são 3 temporadas e nunca fiz.
Correta,
Teve um experimento chamado Rat Park, que quem desenvolveu foi um cara chamado Bruce Alexander, nos anos 80, que veio para, na verdade, desmentir alguns estudos que já tinham sido feitos na década de 50, 60, que eles colocavam ratinhos sozinhos dentro da gaiola, basicamente isso, e colocavam ali a droga para eles, para o ratinho experimentar, ele começava a experimentar, começava a usar, e chegava um ponto que ele morria de tanto usar. Então, daí que saíram todas as campanhas, que droga mata, etc., porque os estudos eram muito sérios e tá, tá, tá. O Bruce Alexander, nos anos 70, 80, ele resolveu fazer um troço diferente, porque ele entendia que não era bem assim. E aí ele fez o que ele chamou de Rat Park, que é a Ratolândia. Ele construiu uma gaiolona grande que o ratinho podia se movimentar, tinha rodinhas, tinha companhia, tinha outros ratinhos, tinha um monte de coisa acontecendo dentro da gaiola e também tinha a droga. E aí, o que aconteceu? Eles descobriram que o ratinho, sim, ele usava a droga, ele acabava tendo ali um uso, um abuso daquela droga de cocaína, de heroína, né? E aí, o que acontecia? Só que ele não morria, o ratinho. Então, eles começaram a entender que, na verdade, não é a droga que mata, é o tédio que mata, é o confinamento que mata. E isso tem total, né, a ver aí com o nosso momento, porque está todo mundo meio na gaiolinha confinado ali.
Então,
sei lá, né? Fala aí.
Não, é muito interessante isso, porque... Exatamente, né? A gente está tão acostumado a ter tantas interações e tantas fontes de prazer e viver de maneiras tão amplas que quando a gente fica preso, a tendência é tentar escapar disso de uma outra forma, né? Seja conhecendo, beijando a nossa sarjeta interna, como poeticamente disse Juliana.
Caindo de boca, né, sarjeta?
Caindo de boca. Então, assim, e é muito legal, porque o que você está me falando, Carol, é que realmente existe um estudo que prova que é isso mesmo, né?
Sim.
Bom, não,
inclusive nos trabalhos de prevenção, de tratamento à droga, a gente sempre, até no trabalho de CAPS, né, o que a gente fazia era tentar aumentar o repertório de prazeres das pessoas, de coisas legais que as pessoas poderiam fazer. De não ficar só naquela coisa, é só sair, usar droga, ou só sair, beber, que é legal. É legal também fazer várias outras coisas.
Entendi.
Eu não sei se vocês são adeptos, mas eu sou, de Big Brother, que tá acabando. Ai. E eu já tô com muita dor no coração. Mas assim, foi impossível não fazer essa associação com a Carol falando de confinamento. Gente, qual é o recurso utilizado por participantes de Big Brother que ficam enfiados dentro daquela casa horrorosa por 3-4 meses pro programa de televisão?
Sim, álcool de 2-3 vezes por semana.
Total, e pior, agora eles estão liberando, para além das 2-3 festas que eles ganham por semana, eles estão liberando coolers.
É, então.
Com champanhe em dias aleatórios, champanhe salgadinhos.
Mas você sabe, Ju, que uma coisa que eu tava pensando vendo o Big Brother, eu também gosto do Big Brother, Guilty Pleasure, que também aumentou muito aí por causa da pandemia, posso falar?
Ah, assustadoramente. 36 milhões de telespectadores, gente.
Uau, esse Big Brother é histórico. Mas enfim, uma das coisas que me chama a atenção é que a gente tá exatamente confinado como eles, né? É, várias questões do confinamento do Big Brother acabam sendo as mesmas questões que a gente tem aqui, né? E tipo, não é à toa que o Boninho ele dá tanto álcool para eles ali, porque sabe que é o momento de descarga, né? O momento aquele prazer, ele vai sair e junto com ele vão sair as tretas, as narrativas, etc, né?
A bebida acaba sendo o alívio de todas as pressões, né? E parece um caminho para resolver os problemas como uma solução feliz para todo mundo. Tem o conto de fadas de Big Brother, né?
Sim, mas só parece.
Vamos tomar cuidado também, porque assim, não é que o Boninho faz isso porque ele é um cara legal e tá fazendo isso para aliviar a tensão que tá acontecendo ali no Big Brother. Não, né, gente? O que ele faz é que ele também sabe que o álcool vai gerar treta e o que vem de Big Brother é treta e confusão e babado e pegar fogo no camarim.
Totalmente.
Sim. E é muito interessante.
Era isso que eu ia falar também, mas só um adendo, que é, o álcool ele é um gerador, é um catalisador também de tretas, como você disse, pensando até no Big Brother, e pensando assim que dentro de casa, quando a gente está confinado com o nosso BBB particular, o álcool também é um catalisador para essas coisas, para tretas internas dentro, não só das nossas sarjetas internas, mas com as pessoas que a gente convive dentro de casa. Uhum. E também vários tipos de narrativas aí podem aparecer dentro de casa com um consumo abusivo de álcool pelos membros ali daquele núcleo, né?
Não, eu acho que não só um consumo abusivo de álcool e drogas, mas voltando na ideia da busca do prazer, do tal do guilty pleasure, do prazer que é errado, do prazer que é pecaminoso, né, serve para qualquer coisa que a pessoa faz que consegue fazer um escape da realidade. Né? Então, é realmente o álcool, é a droga, é o Candy Crush. Né? Pessoalmente, eu voltei a jogar Candy Crush.
Eu também.
Então,
Animal Crossing.
É o Animal Crossing, que agora virou na moda, né? Uhum. Então, é o que você falou, que você ouviu, né? Tipo, hoje em dia eu não faço mais nada, eu só fumo e bebo. E é muito interessante, porque a impressão que dá é que essa busca incessante pelo prazer acaba esvaziando o prazer, né? Então, em vez da pessoa chegar e ir lá e separar um tempo da vida dela para tomar cerveja, para fumar, para comer um doce, para jogar o jogo, a pessoa faz isso sem querer, né? Quando viu, já tá com cigarro aceso na boca. Quando viu, já tá lá com o copo cheio.
Uhum. Então, mais por preenchimento do que por prazer efetivamente, né? Para ocupar um espaço, parece.
Para ocupar um espaço. Então, é muito, muito interessante, porque essa atitude, que é uma atitude que a gente está vendo que é muito comum, ela se desdobra em diversos significados, diversos sentidos, né? Então, tem o sentido, sim, da busca do prazer, tem o sentido do esvaziamento da existência, que é refletido nessa atitude. Você contava também uma coisa que eu achei muito interessante, que é aquela coisa até mesmo do cara que bebe ou que usa uma droga, ou que faz alguma coisa assim, para durante a call, durante a reunião, mesmo de transgressão, assim, tipo, ah, olha só, agora que ninguém tá me vendo, eu vou tomar cerveja no meio da reunião. Sim. E aí, exatamente para preencher com uma transgressão esse prazer, esse sentido que tá esvaziado.
Né? É aquela busca da emoção, né? Porque como a gente está muito limitado de emoções e de coisas impactantes na nossa vida, a gente busca nos recursos que a gente tem em casa, né? Quem está em casa.
Exatamente. Eu entendo também como um direcionamento de energia, sabe? Não estou conseguindo dar conta, ou sei lá, não estou conseguindo dormir, estou infeliz nessa situação, não aguento mais, quero sair, seja lá qual for o seu motivo. Não consegue fazer nenhuma dessas coisas porque está ali preso, confinado, seja lá o termo que se entender melhor. Você direciona energia, coloca uma descarga de pulsão mesmo naquilo que te dá um prazer, digamos, psíquico, né? Não exatamente orgânico. Né? Princípio de prazer e princípio de realidade estão um pouco desequilibrados nesse momento das nossas vidas, né? Eu acho.
Ah, mas explica o que você quer dizer com isso, porque para mim, para Carol, a gente consegue entender mais ou menos, mas o que você quer dizer com o princípio de prazer e princípio de realidade, tá? Isso, você consegue explicar um pouco melhor?
Vamos lá. O que eu entendo disso, né? Na verdade, não significa que há a verdade absoluta a respeito de princípio de prazer e de realidade, mas
esse podcast então consegue... para leigos, e se você vamos fazer um disclaimer que esse é um podcast para leigos. Eu sei que existem muitos colegas e futuros colegas que nos ouvem, a gente agradece muito a audiência de vocês, mas não pegue o que a gente está falando a ferro e fogo como os, principalmente os conceitos, porque a gente está aqui querendo explicar um pouquinho para também as pessoas que gostam, que conhecem psicologia, mas não a fundo. Então, né, só fazer esse pequeno aviso.
É.
Mas vamos lá, o que você quer dizer? Essa coisa do princípio do prazer e do princípio da realidade que se colidem nesse momento.
Sim, eles se complementam, né? Eu entendo que se complementam, se manifestam, isso corriqueiramente, no dia a dia. Né? Só que nessas situações, a gente acaba idealizando um pouco esse prazer, o que seria o prazer, né? E acaba meio que deixando de se autocensurar, que seria o princípio de realidade, né? Uma censura interna que impediria o sujeito de desobedecer algumas questões éticas e morais e tal. Mas como você está dentro de casa nessa situação, você quer mais é atingir a satisfação desse seu desejo, você acaba, às vezes, dando uma extrapolada, né? Sim. No dia a dia, o ideal é que você consiga equilibrar essa descarga de desejo, essa descarga de prazer que você deposita, seja lá no álcool, seja lá no fitoterápico, para dormir, enfim.
A passiflora, né? Valeriana,
ah,
etc.
Nossa, né? Sucesso, sucesso.
É. Então, e é interessante porque, assim, por um momento, por um lado, você tem essa vontade aí de, ah, eu tô em casa, eu posso tudo, ou eu tô em casa, eu tô puto, já que eu tô em casa, eu vou fazer isso e tal. E aí vai fazendo isso num certo ponto que também, por outro lado, esvazia, né? Uhum. E aí a pessoa vive quase que em função disso, ou aquilo que trazia prazer, aquele prazer que podia ser um prazer transgressor no momento, ou um prazer de ficar soltinho, começa a perder, e aí a vida esvazia. E o que eu estou percebendo na clínica, o que a Carol também, vocês também, né, que, de repente, tudo fica meio vazio, né? Tudo tá meio... Está um silêncio muito grande. Eu ouço, né, o que você tinha comentado lá no primeiro podcast aqui da quarentena, né, Carol? Que as pessoas, de repente, estão ficando mais profundas. Eu estou percebendo agora, depois de algumas semanas na quarentena, que o cotidiano, o barulho cotidiano que fazia as pessoas não prestarem tanto atenção, está começando a ficar alto.
É, exatamente.
Então, as demandas parecem que estão ficando mais imediatistas, né?
As demandas, exatamente. É, desde aquela coisa bem idiota do tipo, nossa, não aguento o caminhão passando às 4 horas da manhã buscando lixo, coisa que você nunca percebeu antes, até exatamente isso, até do tipo, nossa, 3 dias para o meu objeto que eu comprei no site chegar. Como assim 3 dias? Cara, tipo, 3 dias? Vamos lá, é ok, sabe? E é muito engraçado porque o barulho tá tudo muito quieto, né? E aí o prazer da cerveja, o prazer do cigarro ou de alguma droga, uma maconha, começa a ficar também fora do padrão. Acho que os padrões de prazer e os padrões de ansiedade estão um pouco mudando nisso. O que vocês acham? Ou estou viajando demais?
Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente está vivendo um período muito esquisito. Está tudo muito esquisito. O silêncio, para a gente, principalmente que mora em São Paulo, o silêncio é muito esquisito. Não pegar trânsito todo dia coloca a gente também num lugar meio muito tranquilo, assim, né? E os problemas reais, parece que é isso, que a coisa, essa coisa do vazio que vocês estavam falando, ele vai aparecendo. Então, junto com esse vazio, vão aparecendo aqueles conflitos mais internos, aquelas coisas assim, até uma certa melancolia, uma coisa de se olhar de uma maneira um pouco mais cuidadosa. E, então, cada um está preenchendo esse vazio, ou não, né? Tem pessoas que estão tendo coragem de olhar para o vazio aí e encarar ele. Uhum. Mas tem algumas outras pessoas que vão tentando preencher com lives, com álcool, com jogo, com sexo também, quem tem parceiro em casa, né? Ou as fugidinhas também da quarentena continuam acontecendo. Tem várias pessoas me relatando que estão fugindo para, né, para dates e coisas
pra fornicar.
Assim.
Fornicar!
Para fornicar, cuidado, hein? Ainda não está comprovado.
Pois é, então, preocupa um pouco. São pessoas que não conseguem nem controlar isso, a coisa do... que fica tudo muito exacerbado, muito, muito forte.
E o mais engraçado, eu não sei se vocês vão concordar comigo, lá no começo, acho que até a gente, eu, você, Carol, você, Pedro, o próprio Arthur, as pessoas com quem a gente conversava, elas estavam num nível altíssimo de excitação.
Sim.
Né? Pela incerteza, coisa e tal. E assim como a substância, chega um determinado momento que de tanto você consumir, chega uma hora que ela normaliza.
Sim. Uhum.
Ela equilibra, então você não pode ficar tomando um, sei lá, um ansiolítico por 10 anos na mesma quantidade, você tem que modular. E tá acontecendo exatamente a mesma coisa, aquela excitação, aquele ai, né, aquele dedo no ar.
Fazer yoga inglês, japonês e tudo.
Ai, não sei se eu morrer amanhã, eu preciso comprar aquele equipamento eletrônico de 14 mil reais, aquela coisa, né. Dedo no S e gritaria. E de repente começou a normalizar assim como o uso da substância. Né? A primeiro porre de cerveja que você toma na vida é espetacular, maravilhoso. Se você tomar depois de 20 anos aquela mesma quantidade, não vai fazer cócegas.
Sim.
O que é interessante agora, você falou uma coisa que me faz lembrar também uma coisa que você já tinha comentado, que a gente tinha comentado lá atrás, que tem assim, eu acho que de uma certa forma. Esses comportamentos que eu vou falar aqui, né, comportamentos obsessivos, né, esses comportamentos exagerados, os comportamentos compulsivos, que é uma busca por um sentido que foi esvaziado pelo próprio comportamento, então é uma coisa meio paradoxal, né? O próprio obsessivo, a própria compulsão esvazia e busca, me faz lembrar também do que você tinha me contado lá atrás, né, Ju? De que as pessoas estão buscando algum sentido, mesmo que seja no passado.
Uhum.
Mesmo numa certa nostalgia daquela coisa que passou lá atrás, né? Então, assim, ou eu vou buscar no álcool, que é o prazer agora, ou eu vou buscar naquilo que eu já fui um dia, né?
Teve uma pessoa que falou uma palavra boa hoje para mim. Refúgio. Refúgio.
Refúgio.
Todos nós estamos buscando refúgio. Seja lá no
que. O refúgio parece uma fuga decorada, né? Parece uma fuga com decorador, né? O refúgio.
Não é.
Com cozinha planejada.
Ai, meu Deus.
Então, gente, né? Só um pequeno parênteses, se você sentiu um corte, nós tivemos um pequeno problema técnico, né, a nossa internet resolveu também tomar uma cervejinha e trupicou.
Se você sentiu um corte, foi apenas um corte, a vida é bem mais perigosa que a morte, amores.
Olha,
nossa,
que bonita.
Tô muito Alfredo Queiroz hoje, eu tô me superando, realmente.
Uau.
É uma música do Barão Vermelho, isso não é do tempo de vocês.
Ah, maravilha. Bom, mas o que eu estava falando, que eu acho que é muito interessante, a gente está falando muito do refúgio, né? Que é a caverna bem arrumada, a caverna que passou depois dos Property Brothers lá, dos Irmãos à Obra, que deu uma arrumada. O Hulk foi lá e deu o lar do outro lar, caverna do outro caverna, que vira o refúgio.
Eu pensei nisso, João Armentano passou na Telha Norte, deu aquela bombada na sua caverna e tal.
E virou um refúgio. E é muito interessante que as pessoas... Olha o paradoxo que a gente chega aqui na nossa piração, que as pessoas estão buscando um refúgio nos comportamentos exagerados delas, seja com álcool, com drogas, ou também com compras, ou com sexo, ou com masturbação, ou whatever. Elas estão buscando um refúgio dentro do refúgio, porque não existe lugar mais protegido do que a sua própria casa, teoricamente. A gente está pensando aí num lugar normal, né? Sem usar as pessoas em situação de violência, alguma coisa assim, mas você está aí na sua casa, você está refugiado, você está com o seu sofá, sua cama, seus animais, a pessoa que você ama, teoricamente, e mesmo assim você vai lá e você faz o quê? Você enche a cara, mesmo que você lá, você quer também fugir do seu refúgio.
Uhum.
E não para o seu refúgio. Estranho, né?
Meio que numa tentativa de criar um refúgio interno, né? Parece uma coisa meio que chegar na sarjeta interna. uma tentativa de alcançar a sarjeta interna, né?
Ai, aquele bueiro emocional, amigo.
Bueiro, nossa senhora. Sabe? Nossa senhora.
Seria isso, então, uma pulsão de morte também?
Totalmente. Totalmente, mas isso fica para um próximo episódio, aquelas, né?
Exatamente.
Olha, que maravilha. É. As pessoas estão respeitando o horário, muito bem.
Eu só queria dizer que, olha, eu respeito todos os refúgios, até os reformados pelo Luciano Huck, eu tento. Eu só não consigo respeitar quem se refugia em música do Guns N' Roses. Gente, isso pra mim não dá. É imperdoável. Sabe, ouvir música do Djavan de 95 é imperdoável.
DJ Avan.
A gente chama aqui em casa.
Então, com essa.
Espero que o espelho dessa semana possa alegrar o seu refúgio, caro ouvinte, né?
Exatamente.
Estamos aí de todos juntos nessa sarjeta interna.
Exatamente. E assim, a gente sempre gosta de deixar um recadinho legal, porque a ideia é a seguinte, cara, se você percebeu que você tá bebendo mais do que o normal, se você percebeu que você tá fumando mais do que o normal, se você tá percebendo que você tá fazendo alguma atitude que não é legal pra você, o conselho, e aqui como na terapia a gente pode deixar o conselho, né, a orientação é, tipo, ver qual que é o sentido que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, será que faz sentido? Será que é uma coisa que tá trazendo alguma coisa legal? Será que você sabe que você tá fazendo? Sabe, você tá sentindo o gosto desse cigarro? Você tá sentindo gelado dessa cerveja?
É trazer pra consciência, né? Você prestar atenção nisso e trazer para a consciência, que é uma coisa que a gente fala muito em todos os espelhos aí, todos os episódios, que é a parte do se conheça, perceba, vê o que aonde que pega isso para você, vê de onde que está vindo essa vontade tão louca de se embebedar ou de ficar jogando compulsivamente Candy Crush.
De onde está vindo e que tipo de sensação você tem depois também, né?
Sim.
E ali aquele prazer ilusório, que maravilha, que beleza, e depois? E no dia seguinte, como é que é para você?
E o dia seguinte da pandemia continua sendo o dia seguinte também.
Exatamente. Estaremos no mesmo refúgio decorado.
Ouvir podcast, ouvir o espelho não é um comportamento obsessivo compulsivo, você pode ouvir o quanto você quiser.
Pode maratonar à vontade.
Maratona à vontade, tem episódio
esse
aí.
Esse Guilty Pleasure tá liberado.
Tá liberado, tem episódio aí, sei lá, a gente tá no 30 e tanto episódio. Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência, gostaria de agradecer as mensagens que a gente recebe nos Twitters, nos DMs, nos Instagramers da vida. É muito legal saber que vocês estão ouvindo e receber esse feedback de vocês. Então, nos siga no Instagram, @espelhopsi. No Twitter, o meu Twitter é o Pedro Psico. A Carol é a...
Eu sou a Carolina Lojo Psi, no Instagram.
E a Ju?
No Instagram, psicajuda_psi. No Twitter, psicajuda.
Muito
então,
bem.
Segue qualquer um de nós três, segue os três, segue quem você quiser, manda mensagem, sugestão, crítica, cerveja.
O Arthur não tá, a gente não está conseguindo gravar com ele, mas agradecer muito as ideias de roteiro, que ele ajudou muito nesse, no anterior também, né?
Exatamente. Verdade. É o nosso conselheiro, um tanto quanto... É, né?
Fenda do sentido.
Fenda do sentido.
Falando em prazer, né?
E com isso, muito obrigado, boa noite, tchau.
Obrigada, tchau.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento.
Bom momento, tchau.